entre haver investimento público ou não haver. A dúvida é entre o certeiro investimento público. E eu dou-lhe um exemplo, Sr. Ministro. Quando no plano fala no reforço do número de utentes com médico de família e enfermeiro de família, ignora certamente que o seu Primeiro-Ministro em 2016 disse que em 2 anos todos teriam médico de família. E, portanto, de que nos vale estarmos aqui a aprovar planos quando sabemos que isso não vai valer de nada? Ou quando prometeu, o ano passado, a Sra. Ministra da Saúde, que todos teriam enfermeiro de família. E aqui chegamos e nada. Mas vou-lhe dar o exemplo do que no plano se refere como educação física e desporto. O grande incentivo e bem do Governo. Sabe quantos ginásios fecharam, né, durante esta pandemia? Quantas escolas de desporto fecharam durante esta pandemia? Com zero apoios do Governo. Zero. Uma área tão fundamental para a promoção do exercício físico e do desporto. Há pouco o Sr. Deputado Duarte Alves dizia, e bem, que o PCP não se pode condicionar perante a aprovação deste plano. Vou terminar, Sr. Presidente, sei que o meu tempo está a chegar ao fim, apenas já chegou ao fim, para dizer isto. A estratégia, Sr. Deputado, é mesmo essa. É que o Governo quer condicionar já o PCP e o Bloco de Esquerda para não ter dissabores no próximo Orçamento do Estado.
Obrigado.
A estratégia é aprovem ou vão-me embora, agarrem-me ou eu vou-me embora para ter uma desculpa para então se poder demitir e poder deixar de governar Portugal.
Obrigado,
essa é a estratégia. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós podemos fazer de conta que este é um debate de extrema importância, mas a verdade é que há muitos, muitos anos que o debate das grandes opções, seja com plano ou sem ele, é dos debates mais inúteis deste Parlamento. E a única coisa que poderia salvar este debate era, de facto, o Governo trazer-nos alguma coisa que acrescentasse em termos de opções, ou em termos, por exemplo, de coerência. Podíamos ter aqui uma atualização do programa das grandes opções que considerasse a situação de crise pandémica em que vivemos e que alinhasse em coerência com o programa de estabilidade que discutimos há cerca de uma hora, com o PNR que o Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros, com o PRR que o Governo acabou de submeter a Bruxelas e que, portanto, tivéssemos aqui um enquadramento geral de tudo isto. Mas não é isso que acontece. Nós temos aqui uma edição das grandes opções revista e supostamente atualizada, mas nem atualizada está, porque este Governo continua a definir as suas grandes opções como se não tivesse acontecido nada, como se a força do socialismo português fosse tal que até a pandemia e os seus efeitos ficavam para lá daquilo que são as grandes opções e o extraordinário planeamento do socialismo português. E dizia o Sr. Ministro há pouco que este momento era mesmo muito importante porque finalmente se ia conseguir executar aquilo que há tanto tempo estava na gaveta. Oh, Sr. Ministro, eu sugeria que fosse ler as grandes opções do plano de todos os anos anteriores a este, para ver quantos PRRs é que o Sr. Ministro precisava para conseguir tirar da gaveta ou tirar do texto tudo aquilo que já constou destes extraordinários planos para que, efetivamente, mudasse alguma coisa de verdadeiramente útil. E é aí que está a questão. Muda alguma coisa, seja com as grandes opções, seja com os outros documentos naquilo que é essencial para Portugal? Ponderemos apenas 2 pontos anteriores e 2 desafios futuros. Pontos anteriores. Crescimento económico. Nós tivemos, nos últimos anos, até ao início da pandemia, a maior oportunidade para a economia portuguesa crescer de forma significativa. Os senhores governaram o país durante esse período. Conseguiram que Portugal perdesse lugares naquilo que era o crescimento económico comparando com parceiros da União Europeia com economias semelhantes à nossa. E agora apresentam para futuro instrumentos de planeamento com um financiamento substancial que mantêm uma ambição fraquíssima em relação a esse crescimento económico. Segundo ponto, coesão social. nós perdemos também posições durante essa grande oportunidade no PIB per capita, comparando com outros países semelhantes ao nosso. Olhando para estas grandes opções, ou até para qualquer um dos outros documentos, nós vemos aí a fonte para que consigamos, em PIB per capita, mas sobretudo em coesão social, avançar em relação à nossa situação atual, não vemos. E o Sr. Ministro tem, noutros debates que temos tido, dito muitas vezes que nós concordamos, nós CDS, concordamos com os objetivos. É verdade, Sr. Ministro. O problema é que nós concordamos com os objetivos, mas não concordamos com as soluções. E, portanto, nós, para os objetivos que temos, e parece que o Governo também tem, temos soluções bastante diferentes daquelas que o Partido Socialista e o Governo têm. E, portanto, nós queríamos ver aqui objetivos que respondessem ao desafio da digitalização e ao desafio da transição climática. Que tivéssemos aqui objetivos de qualificação dos portugueses, de reconversão profissional de muitos portugueses, que permitisse pensar que aqueles que, no âmbito da digitalização, vão ter desafios substanciais nas suas carreiras profissionais, tinham efetivamente, da parte do investimento público, a capacidade de poder adquirir ferramentas necessárias para responder a esse desafio. Que as empresas portuguesas, estando sujeitas aos desafios da competitividade, pudessem ter um sistema fiscal que lhes permitisse ganhar competitividade em relação aos parceiros e que tivessem apoios suficientes para que, no âmbito dos desafios da transição climática, não tivessem ainda mais entraves. Mas, infelizmente, nada disto é visível neste plano. Não somos nós que o dizemos, o próprio Conselho Económico e Social o diz. E, portanto, Sr. Presidente, para terminar, este tipo de debates é o mundo cor-de-rosa dos socialistas. São planos sem fim, é dinheiro como nunca houve. Agora, para quem não vê esses sonhos cor-de-rosa, nós gostávamos de não ter a consequência que normalmente têm estes debates do mundo cor-de-rosa socialista. É não ficarmos para trás como sempre. E isso é o grande desafio que, sinceramente, não vemos como é que este Governo nos vai garantir. Que não ficamos para trás como sempre e que, depois de mais uma enorme oportunidade, nós não nos vamos ficar a lamentar da competitividade perdida e da coesão social que não conseguimos atingir. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, este é um momento das grandes opções, mas também um momento de os partidos, os grupos parlamentares, colocarem aqui as suas ambições, as ambições para o país e a estratégia que têm para esse país. E é esse contributo que esperávamos ver aqui dos vários grupos parlamentares. O investimento público que o Sr. Ministro aqui anunciou é um investimento público que pretende alavancar o investimento privado. Um investimento público nas pessoas, nas empresas, no ambiente, no território, e isso é fundamental. Não podemos ter, por um lado, quem diz que os instrumentos são fracos, que não se planeia, mas quando chega a hora de planear, tenta-se nesse hemiciclo desvalorizar esta discussão. E está profundamente errado. E vou dedicar-me, Sr. Ministro, a falar de uma forte prioridade para este Governo e para este grupo parlamentar, que é a saúde. Portugal tem conseguido enfrentar o enorme desafio que a pandemia do Covid-19 nos trouxe com resiliência. E tal só foi possível devido ao nosso Estado Social e ao seu importante pilar, que é o Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, nós sabemos que devemos aos seus profissionais, e sim, Sr. Deputado, o subsídio de risco está a ser pago a cerca de 5 mil pessoas. E os outros também terão naturalmente que ter o pagamento. E também naturalmente o contributo deste Governo e do Parlamento para conseguir responder a esta pandemia, articulando com a ciência e trabalhando para um objetivo comum: controlar esta pandemia ao nível do nosso país, da Europa e também do mundo. Porque nós sabemos que só com objetivos e com coordenação global para os quais nós temos o dever de trabalhar, conseguimos parar esta pandemia. E é crucial sabermos o ponto de partida e o facto de o PS ter continuamente reforçado os recursos para fazer face às suas necessidades, às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, das pessoas, das famílias e das empresas. E não podemos esquecer que no final de 2015 e no início desta crise, as finanças públicas estavam equilibradas, os serviços públicos estavam mais reforçados e os instrumentos instrumentos especialmente para a coesão social. No que respeita à saúde, e esta prioridade, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, e em 2020 noto que houve um acréscimo relevante da despesa total. Também este ano, em 2021, cresceu 5,9%, e faço notar as despesas relevantes com a despesa de pessoal, e que isso revela que os seus recursos humanos foram essenciais e são essenciais para fazer face a esta pandemia. E por isso essas despesas de pessoal crescem 10,4%, refletindo um aumento de cerca de 10 mil profissionais de saúde. E estes eixos de intervenção das grandes opções são no sentido de promover uma saúde que seja também uma saúde de prevenção de doenças, a promoção da universalidade do seu acesso, do reforço da saúde pública e também da saúde mental, dos cuidados paliativos, e por isso o instrumento do Plano de Recuperação e Resiliência, onde estão dedicados 1.380 milhões de euros, é muito relevante para os cuidados primários, para os cuidados integrados e para os cuidados paliativos. E, portanto, termino dizendo que, naturalmente, nós temos que continuar este caminho de reforço do Serviço Nacional de Saúde e que é com esperança, confiança e na retoma do controle das nossas vidas e com sentido de responsabilidade que continuaremos a trabalhar no Parlamento e também acreditamos com articulação com o Governo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar diretamente para a fase de encerramento pelo Governo. Tem a palavra o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para encerrar este debate, em primeiro lugar, queria desde já deixar a nossa disponibilidade para, em sede de especialidade, continuá-lo e, naturalmente, estar disponível para acolher as sugestões que possam melhorar o nosso documento referencial para a nossa ação. Queria, em primeiro lugar, referir, e conforme já sublinhei na minha intervenção inicial, que este PRR conta, naturalmente, com uma cobertura financeira reforçada, crescida. Conta com o PRR adicional, são pelo menos 14 mil milhões de euros em matéria de subvenções, mais um montante significativo em componentes de empréstimos e que lhe cria uma segurança adicional muitíssimo relevante, não só em termos de volume, mas também porque enfoca nas nossas prioridades e nas prioridades destas grandes opções, está alinhado naquilo que é mais importante fazer. E, portanto, essas importâncias, essas prioridades vão ganhar um financiamento adicional. Também nesta matéria, queria também informar aqui o Parlamento, a Assembleia, do seguinte. Todos nós sabemos que, fruto de décadas e décadas de desvalorização desta função do planeamento em modelos de governação no mundo ocidental, de economias de mercado, fruto de uma prevalência já antiga, diria que emergente nas décadas de 80 do século passado, de natureza e de cariz neoliberal, liberal mesmo, aliás, que devastou por completo esta competência essencial e que constituiu a matriz principal do Estado Social e que construiu o Estado Social a que a civilização democrática tanto deve e que teve a sua expressão maior na Europa Ocidental. fruto da inação de sucessivos governos que desde então se sucederam, esta